Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse podcast é Filme da Semana. Essa semana apenas em áudio, porque, sei lá, teve duas semanas seguidas com vídeo, né? Foi demais no meu carisma. E também porque essa semana as coisas estão esquisitas, né? Uma semana complicada. E, enfim, apenas vídeo, esse roteiro estava pronto já. Eu não tô me sentindo muito criativa essa semana, né? Acho que não é só eu. Mas vamos que vamos, porque esse é um roteiro que eu escrevi semana passada, porque eu fiz uma maratona do Senhor dos Anéis. Assim, todo ano eu revejo o Senhor dos Anéis desde 2006, eu acho, que foi a primeira vez que eu vi. Todo ano eu revejo, esse foi o ano que eu vi pela primeira vez, um seguido do outro, as versões estendidas, né? Geralmente, quando eu pego pra rever o Senhor dos Anéis, eu pego um fim de semana. Aí eu vejo um filme por dia, ou os dois primeiros, depois o terceiro. Eu dava uns espaços maiores. Aí esse ano foi a primeira vez que eu vi, assim, um seguido do outro ao longo de um dia inteiro, né? Porque são 14 horas de filmes, eu acho. E enquanto eu tava fazendo isso, eu pensei na ideia desse podcast, que eu ainda não sei qual título que eu vou dar, que eu quero dar um título chamativo. Prestem atenção, porque eu juro que vai fazer sentido as ideias que eu tenho aqui. Eu escrevi um roteiro, eu acho que ele faz sentido. Então vamos lá. Esse é um episódio sobre Senhor dos Anéis. Já tem um episódio do podcast lá no nosso primeiro ano, que é sobre Senhor dos Anéis, o episódio número 31. Mas ele é meio caótico, né? Do jeitinho que a vida tava em 2020. Inclusive, é um dos poucos episódios que o Alexandre, né? Meu companheiro, o editor do podcast, aparece também, porque eu tava meio sem ideia. E eu acho que eu também tinha acabado de fazer minha maratona anual, né? De Senhor dos Anéis. Acabei fazendo aquele episódio no caos. Esse daqui é um episódio mais organizado, eu vou discorrer de um tema específico, e eu já adianto que vão ter spoilers da trilogia do Senhor dos Anéis, e só, eu não vou entrar muito em detalhes de outras coisas do universo, mas estejam avisados aí, né? Vocês já perceberam que faz 20 anos que o Retorno do Rei fez aquela lavada no Oscar de 2004? Até hoje, ele é um recordista da premiação, vencendo 11 categorias no total, empatando com Titanic e Ben-Hur no total de prêmios. Mas o que vocês talvez não se atentem é que o Retorno do Rei venceu absolutamente todas as categorias que ele foi indicado. E isso é uma coisa meio inédita até hoje, um filme ter tantas indicações e vencer todas. Titanic, eu sei que teve 14 indicações, teve indicações na parte de atuação e não venceu. Ben-Hur não tenho certeza, mas eu também sei que ele não venceu algumas das indicações dele. Agora o Retorno do Rei teve 11 indicações e 11 vitórias. E depois desses anos todos, a saga continua relevante, de um jeito que tentam requentar de todo modo, seja através de séries derivadas, como a trilogia do Hobbit, ou com material original, como a série Anéis do Poder. Brincadeira, gente, a série da Amazon tem um tiquinho de coisas canônicas, mas né, a gente já chega lá. Independente disso, várias outras franquias surgiram como o novo Senhor dos Anéis, seja na literatura e no audiovisual, e apenas uma delas meio que se sobressaiu e ganhou uma reputação própria, que foi Game of Thrones. Não sei se vocês lembram, né, mas Game of Thrones foi um grande fenômeno, inspirou a sua própria leva de produtos similares, mas meio que perdeu um pouquinho da sua relevância diante daquele final todo cagado, né? Pelo menos agora tá tendo o caso do dragão, que eu amo, diga-se de passagem, mas enfim, eu não vou entrar nessa tangente. Quer dizer, eu vou entrar um pouquinho sim, porque Caso do Dragão deu certo e Anéis do Poder não deu certo. Por quê? Porque Caso do Dragão conseguiu capturar a essência da sua obra original, porque as pessoas gostavam de Game of Thrones e tá replicando isso de um jeito que parece original o suficiente para gerar interesse, mas não de um jeito diferente demais para causar estranhamento. Tem referência da obra original, mas são detalhes, não é a espinha dorsal da trama. Enquanto isso, Anéis de Poder vai na armadilha de todos que tentam copiar Senhor dos Anéis, mas que falham e entender ou emular o que faz a obra original ser tão boa, amada e relevante depois de todos esses anos? A resposta para tudo isso são os hobbits. É isso, obrigado quem ouviu até aqui. Brincadeira, kkkk. Vamos lá que eu vou explicar esse pensamento. Ah, se os segredos são os hobbits, por que a trilogia do Hobbit não funcionou? Primeiro que é um livro infantil de 300 páginas que quiseram transformar numa trilogia épica, né? Mas principalmente porque depois do segundo filme, o tal do Hobbit do título, o Bilbo, deixa de ser o protagonista. E não é de uma maneira que ele divida o protagonismo como acontece com o Frodo e o Aragorn a partir do segundo filme, por exemplo. Não, o Bilbo some, ele simplesmente desaparece, as ações dele deixam de ser relevantes pro grande esquema das coisas. Ele tá lá e não tá, não faz mais diferença. E é até engraçado reparar como os filmes do Hobbit eles tentam espelhar a estrutura da trilogia original e como ela falha em fazer o básico, que é criar personagens com os quais a gente se importe. Como eu já disse, né, eu acabei de sair de uma maratona de Senhor dos Anéis, o filme ele tá bem fresco na minha cabeça, como se já não tivesse sempre, né? Eu sei os filmes de cor e salteado. E mesmo depois de todos esses anos, fazem quase 20 anos que eu assisto anualmente essa trilogia, eu sei. Sempre reparo numa coisa diferente, sempre tem uma nova coisa que me chama atenção e que entra no meu foco. No ano passado, que eu revi enquanto eu tava lendo A Sociedade do Anel, eu prestei muito mais atenção, por exemplo, no Arco do Boromir, que era uma coisa que eu não lembrava, sobre como ele é bem construído, principalmente no livro, como ele serve de contraponto pra essa história dual, assim, de bem contra o mal, os bonzinhos contra os caras maus. O Boromir, ele serve como um contraponto pra mostrar que, calma, as coisas, elas são um pouco mais complexas que apenas bem versus o mal. No filme, no corte normal do filme, ele fica meio como uma figura antagonista que tem uma redenção no final. Mas eu acho que a versão estendida expande um pouquinho o personagem dele, traz mais camadas, principalmente com o flashback que tem nas duas torres, né, na versão estendida. E é um personagem que eu aprendi a gostar muito dele ao longo do tempo. Eu acho que é um dos meus favoritos, assim, da sociedade. Fora os básicos, claro, o Aragorn, né, meu personagem favorito. Quem eu estou enganando? Mas ele é um personagem que eu comecei a gostar muito mais. E eu só reparei nisso no ano passado. Agora, esse ano que eu estou revendo mais, eu prestei muito mais atenção nos hobbits e na relação deles com os outros personagens e com a história como um todo. Eu vou confessar que eles nunca foram os meus personagens favoritos. O Frodo eu achei sempre muito chatinho, mas também é aquele negócio de protagonista com ponto de vista, né? Às vezes ele é apenas um receptáculo para o leitor colocar as emoções dele, e isso é bom e mal ao mesmo tempo, depende de como é trabalhado. O Pippin é meio bobão, ele e o Merry sempre foram os alívios cômicos, bacanas, mas que às vezes perdem um pouco a mão. Tem várias cenas dos dois na versão estendida das duas torres, que são aprontando bobalhadas na floresta, e eu meio que agradeço que elas ficaram fora do corte principal, porque é realmente isso, é bobalhadas na floresta, é engraçadinho? É engraçadinho. Mas não é uma coisa, assim, fundamental pra história. Agora, o Sam é ótimo, incrível. Eu sempre gostei dele. E eu acho que eu gosto mais agora que eu tô relendo a obra, porque ele é muito craque do jogo desde muito cedo. Ele é muito inteligente, ele é muito observador, ele saca as coisas muito rápido. Mas todo o rolê do Senhor dos Anéis começou com o livro do Hobbit. Né, justamente o livro que foi adaptado na trilogia, né, que fracassou terrivelmente. Ah, mas você pode me falar também, mas o Tolkien estava desde o começo desenvolvendo o mundo dele, porque ele queria inventar as línguas, etc. E sim, é verdade, né, para quem não conhece o J.R.R. Tolkien, que é o autor, né, do Senhor dos Anéis e tal, ele era um professor de literatura, um linguista, e o hobby dele era inventar línguas. E aí ele começou a criar histórias para esses personagens que falariam essas línguas que ele inventou. E com isso, né, surgiu a Terra-média. Mas o primeiro livro que ele publicou foi o livro do Hobbit. E se não fosse esse livro, e principalmente o sucesso desse livro, a gente não ia ter Senhor dos Anéis e nem mais nada da Terra-média, né? Porque essas coisas só foram surgindo através desse pontapé inicial. E o Tolkien, ele é um ótimo escritor, mas ele gosta de firular, de mostrar que ele é inteligente, que ele pensa em tudo. E às vezes fica um pouquinho maçante. Mas com a história certa, ele te prende e daí expandir esse mundo fica bem mais interessante. O Hobbit foi escrito sem grandes ambições de virar uma grande série. Ele é um livro infantil com uma aventura simples, de caráter até episódio, né? Cada capítulo é uma aventura do Bilbo. Bilbo apronta tal coisa. Bilbo e os anões vão não sei aonde. E meio que começou como histórias que o próprio Tolkien contava para os filhos deles antes de dormir. Ele cria essas criaturas peculiares, os Hobbits, que são completamente removidas do mundo com essa estética idealizada de uma vida simples, bucólica, e manda eles para uma aventura. Quer dizer, manda um deles, que é o Bilbo, para uma aventura que torna ele diferente dos seus, né, companheiros e também um herói improvável. O Bilbo é um personagem excelente, O Hobbit é um livro super fácil de ler, é divertidíssimo, eu recomendo demais, até para quem... tentou ler Senhor dos Anéis e não gostou, não conseguiu entrar. Leia um Hobbit. É muito legal. É legal. Legal é uma palavra certa para falar sobre ele. E ele foi um sucesso enorme quando ele foi lançado. Então, o editor pediu pro Tolkien escrever mais livros com os Hobbits. Demore o tempo que você quiser demorar, mas a gente quer mais Hobbits. E o Tolkien foi lá, demorou 20 anos e apareceu com 1.200 páginas de um grandioso épico que é o Senhor dos Anéis. A narrativa ficou mais complexa, ele se dedicou bastante a expandir esse mundo a partir do evento do encontro do Bilbo com o Sméagol, e o resto é lenda, tanto que as edições mais antigas do Hobbit, na parte do que o Bilbo encontra o anel, ele é apenas um anel mágico, e aí em edições posteriores, o Tolkien mexeu um pouquinho no texto, adicionou uma coisinha ou outra, meio que pra dar um ar um pouquinho de grandiosidade, do tipo, ah, esse anel, fica de olho que isso aqui pode ser uma coisa maior. Mas, de início, é apenas um anel mágico. E de um livro pro outro, né, a complexidade aumenta muito, como eu já falei. A gente tem muita coisa acontecendo no Senhor dos Anéis. Uma sociedade com 9 personagens, todos mais ou menos desenvolvidos, um mais que os outros, locações diferentes, uma narrativa linear que eventualmente vai se dividir em núcleos diferentes, muito diferente da simplicidade do Hobbit. E é um risco muito maior agora, o destino de toda a Terra-média está na mão dos nossos protagonistas. E mais que tudo, está na mão de um Hobbit. A história começa e acaba com ele. Eles são o coração da história. O Aragorn tem o seu arco do herói relutante, do herói que foi profetizado, que vai salvar todo mundo. Ele é o meu personagem favorito da saga toda e tal. Ele é um símbolo muito grande para unir todos os povos em prol, né, da salvação do mundo. Mas no final do dia, ajudar o Frodo é a maior missão dele. A gente começa o filme conhecendo os hobbits e simpatizando com eles, com a sua vida simples, o coração de ouro, os rostos amigáveis. Quando eles são jogados na missão, a gente vai aprendendo a mitologia desse mundo com eles e vai compreendendo a gravidade da situação com eles também. Isso faz a gente criar uma conexão com esses personagens. Conforme a história avança, eles se mantêm relevantes, mostrando ser mais resilientes e mais inteligentes do que no momento inicial eles possam parecer. Dá pra quebrar a trama toda em episódios também, né? A hora que eles estão no conselho, a hora que eles estão na Montanha Neve, a hora em Moria, a hora em Lórien. E todos esses momentos, algum hobbit se destacou, fez uma coisa útil, sempre estava lá com voz para alguma coisa. E depois, no segundo filme, quando eles se dividem, eles continuam presentes, de uma maneira ou de outra. A edição ela vai alternando entre os núcleos, para a gente não esquecer que eles estão lá, e os personagens lembram deles mesmo quando eles não estão em cena. Há uma preocupação sobre o bem-estar e a segurança deles. Existe um senso de união, assim como tem alguma coisa para cada um ir fazendo para se manter relevante. E todas as tramas paralelas caminham para um único fim, que é a destruição do anel na Montanha da Perdição. Feito esse, feito por hobbits. Porque até mesmo o Gollum um dia já foi o hobbit. Quer dizer, tecnicamente não era exatamente um hobbit, mas eu não vou me prender por um pormenor isso aqui. Mas é claro que nem toda cena tem um hobbit nela. Tem toda a sequência do Abismo de Helm, que não tem hobbit nenhum. Aliás, toda cena de batalha costuma deixar os hobbits meio de lado, até porque eles não são lutadores. Eles demonstram mais habilidades do que é esperado deles, mas em grandes cenas de batalha eles ficam meio que de escanteio, porque não é ali que eles vão ser bem aproveitados. É legal ver o Legolas se comportando que nem um personagem de videogame, competindo com Gimli pra ver quem mata mais orc. Claro que é. É legal ver aquele monte de homem cabeludo e imaginar se eles são tão grandes assim sem armadura? Com certeza. As cenas de batalha são muito legais e eu adoro elas. Mas mais que isso, o filme constrói personagens que a gente se importa e faz isso através das relações entre eles. É por isso que a gente vê a cena de batalha e acha legal, mas também se preocupa se aquela galera vai sobreviver, se aquela galera vai ficar bem, independente, né, de estar sendo legal ou não a cena de batalha. É por isso que quando o Gandalf chegando com Elmer e todo mundo lá no nascer do sol, do quinto dia, etc., é emocionante, porque você se importa com aquela galera e você se importa com as relações que eles têm. E aí, quando você percebe que as coisas vão dar certo, você fica feliz. Inclusive, eu adoro essa cena. Eu acho que é uma das minhas favoritas. Eu amo o final das duas torres. Eu gosto como as três tramas elas chegam num final meio próximo, assim. E as três tramas, elas meio que têm uma vibe de, nossa, tá tudo dando errado, tudo dando errado. E aí, quando elas dão certo. E é catártico. As árvores destruindo Isengard é muito bom. A galera de Rohan vencendo é ótimo. A parte do Sam falando das histórias. Nossa, é lindo, emocionante. Eu amo o final das duas torres. Mas esse final, ele só tem esse peso dramático por causa dessa construção dos personagens e das relações entre eles. Então, a gente só vai se emocionar com isso se a gente se importa com os personagens. E pra gente se importar com os personagens, eles precisam ser bem construídos. Então, eu volto no meu ponto inicial. O que faz Senhor dos Anéis ser uma narrativa de sucesso e as adaptações derivadas falharem? Justamente é esse cuidado na relação dos personagens. E essa mágica do Senhor dos Anéis está nos hobbits. Eles são a cola que une tudo na história e faz a gente engajar e torcer. São os heróis improváveis, eles acabam parando nessas situações e precisam lidar da melhor maneira possível. Ninguém aguenta mais narrativa de escolhidos, predestinados, essas coisas. É algo tão típico de ficção especulativa que às vezes me tira da imersão. Eu não aguento mais pegar uma sinopse de um livro de fantasia e ver que o protagonista é o melhor, insira aqui a profissão dele, do mundo e tem tipo 18 anos e eventualmente a gente descobre que ele é o único que pode salvar o que quer que precise ser salvo naquele mundo. Todo mundo quer fazer uma coisa épica, grandiosa, gloriosa, mas já quer que comece épico, grandioso, glorioso. Mas às vezes é melhor começar pequeno, começar simples e expandir a partir daí. Construir bem o seu protagonista e a relação dele com o meio e com os outros personagens, porque nós somos criaturas sociais, crendo ou não, e a gente se conecta com pessoas e com histórias. Elas não precisam ser iguais às nossas, mas é necessário ter alguma coisa que cause essa conexão entre a gente e esse personagem. E a maravilha do herói inesperado é que ele nos inspira. Se até mesmo a mais improvável das criaturas pode salvar o mundo, eu consigo fazer a diferença também. Bom, esse foi, né, a minha argumentação a favor dos hobbits no Senhor dos Anéis e sobre como eles são o grande segredo do sucesso da franquia e o grande motivo que faz a gente se importar com tudo que está acontecendo lá, enquanto que algumas outras obras que tentam emular essa grandiosidade, essa estrutura do grupo esquisito que tem que se unir ou a grandiosidade das aventuras, às vezes acaba falhando em criar uma história que seja engajante. Justamente porque falha na construção do personagem principal ou dos personagens principais que precisam que a gente se importe, que a gente se veja de alguma maneira ali naquele grupo. Ou também de querer construir algo muito grandioso a partir de nada. E assim, para uma coisa ser grandiosa, a gente precisa se importar que aquilo é grandioso. E quando a gente não se importa, ele simplesmente não é grandioso, é apenas um espetáculo, tira a gente da imersão. Esse foi o meu textão de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Se vocês quiserem continuar conversando sobre esse assunto comigo, é só me seguir lá no Instagram, @filme.da.semana. Meu inbox tá aberto, vamos conversar. Também tenho e-mail pra contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Se você não tem Instagram, mas ainda assim que conversar, pode mandar uma mensagem nesse e-mail que eu vou receber. E por hoje é só, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.